Oi, eu sou a Ana.
Oi, eu sou a Lili.
Esse é o Imigrantes,
um podcast que conta histórias incríveis de pessoas pelo mundo.
Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente está aqui com a Juliana Linares. Ela é mineira, atriz, escritora, influenciadora, muito positiva, toda trabalhada na adaptação também. E mora na Noruega. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigada por estar aqui mais uma vez com a gente, que a gente já tentou e não funcionou da outra vez, mas agora vai.
Faz parte. Muito obrigada, Liliana. Obrigada, Gabriela. Muito bom estar aqui. E oi, pessoal.
Pois é, hoje estamos só eu e a Gabi aqui. Porque Ana, gente, Ana tá de férias, né? Ana tá viajando. Nos abandonou aqui. Então, eu e Gabi. Juliana, conta um pouquinho da sua história. Como é que foi? O que, que você fazia antes? Onde você morava? E como era a sua vida antes? Quem era a Juliana antes e quem é a Juliana hoje?
Eu sempre fui muito plural. Porque é difícil me definir uma palavra. Enfim, criança eu nasci atriz, sempre, desde pequena me descobri atriz, já gostava, eu não me conformava em assistir as peças infantis somente, eu depois ia lá atrás no palco entrevistar os atores, eu queria saber como é que era, já para entender do ramo, já era assim, minha mãe tinha maior paciência, porque toda vez era a mesma coisa. Falava, mas como é que foi? Vocês ensaiaram quanto tempo? Mas como é? Eu não me lembro bem, mas eram sempre várias perguntas, desde criança. Mas eu cresci num ambiente muito tradicional, família tradicional mineira, não tinha nenhum artista na minha família, assim, profissional, tinha músicos, mas era hobby, né, ninguém que fazia isso, assim, do ganha-pão. E então, eles, sutilmente, fui levada a fazer uma universidade padrão. Então, fiz direito, sou formada em direito, sou advogada, mas eu sempre soube o que eu queria. Sempre foi muito forte isso dentro de mim. E eu nunca quis depois crescer e falar, eu sou assim porque meus pais não me compreenderam. Eu sou assim porque... Não. Eu sou responsável pela minha vida. Então, eu decidi, e aí eu fiz um combinado com meu pai, um acordo. Falei, eu vou me formar então. E eu vou, assim que eu me formar, eu vou então poder viver a minha vida. Fazer o que eu quero. Eu vou fazer teatro. Falou, claro, você vai ter sua garantia, sua estabilidade do direito, e aí você faz o que quiser. E eu, de fato, já estava com tudo encaminhado, passei os 5 anos da universidade planejando, e quando eu me formei, eu passei na OAB tudo certinho, não repeti nenhum ano, entreguei o canudo para ele e falei, tchau, agora estou indo, fui para o Rio de Janeiro, queria estudar numa das melhores escolas, porque eu sempre fui muito focada, muito, assim, Caxias mesmo. E se eu vou fazer isso, eu quero me formar bem, eu quero ter uma boa formação profissional. Então, eu fui fazer a Cal, e lá eu me formei, né, fiz 3 anos e meio, e o meu primeiro trabalho surgiu lá, o Gringo Cardia estava fazendo uma seleção para um videoclipe da Rita Lee, da música 3001, e eu passei no teste, foi meu primeiro trabalho profissional, foi remunerado, tudo, e isso foi, assim, impulsionou muito a minha carreira, porque, para mim, internamente eu pensei, tá vendo? Eu tô certa, eu tô no caminho certo, é para isso que eu nasci. E aí fui seguindo, não foi fácil, foi muita adaptação também. Eu já passei por uma primeira fase de adaptação, que foi de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro. É uma adaptação grande, da casa dos pais para viver, morar sozinha, né? De não conhecer ninguém para começar a fazer amigos, de não ter nada para fazer no fim de semana até eu ter meus amigos, minhas turmas e enfim, então foi a minha primeira adaptação. Lá no Rio, eu conheci meu marido, depois que eu já estava lá quase, sei lá, mais de 10 anos. Aí já tinha feito novela, né? Minha primeira novela foi Mulheres Apaixonadas, que está sendo reprisada agora, não vale a pena ver de novo. Também, eu falava, mãe, eu não sei te explicar como, mas eu vou fazer novela na Globo. Mas minha filha, você não conhece ninguém, você está indo para o Rio de Janeiro, não tem ninguém na nossa família, não tem nenhum amigo, ninguém que possa te recomendar lá, o pessoal só contrata quem é conhecido, você não vai ter chance. Eu falei, mãe, eu não sei explicar, mas essa sou eu, e eu vou conseguir, E eu não foi fácil, eu errei muita coisa, eu fazia curso de interpretação para TV e não acertava de jeito nenhum, passei por muita dificuldade, será que não vai dar certo isso para mim? Tive minhas dúvidas, mas deu certo, a oportunidade chegou. E aí tive elogio, o próprio Manuel Carlos mandou um e-mail para mim falando que além de sorte, que além de batalhadora, eu tenho muita sorte, porque foi exatamente quando ele precisava de uma pessoa assim para o perfil e que ele ia escrever mais cenas para mim, que precisava de mim para mais cenas. Aí teve vários, nossa, foi muito maravilhoso. Contracenar com a Julia Gunn e ela falar, você vai voltar. Eu falei, não, é só uma participação, ela acredita em mim, você vai voltar. E aí voltei, e aí a personagem cresceu, então foi lindo, nossa, e aí lá começaram a me ver de outra forma, mas também não foi fácil, acaba um trabalho, você está desempregada, tem que tentar de novo, mostrar seu trabalho, procurar fazer teatro, tentar se produzir, né, e entrar em lei, tentar incentivo, e então foi essa vida assim, mas eu estava muito feliz fazendo o que eu sempre amei fazer. Aí conheci meu marido, me apaixonei, e aí foi assim, e agora? No começo era só uma amizade, eu não levava a sério, porque eu dava aula de idiomas também. Uhum. Sobreviver como atriz no Brasil, vocês sabem que não é,
sim,
é. Não é fácil. Então eu dava aula de idiomas, de inglês, de português. E aí o grupo de noruegueses que estava trabalhando num campo de petróleo no Rio de Janeiro, a empresa deles contratou a nossa empresa, para onde eu trabalhava, para a gente dar aula para eles. E assim eu conheci, nunca na minha vida eu pensei em casar com estrangeiro, nunca na minha vida eu pensei em sair do Rio de Janeiro e nunca olhei para aluno que não fosse de uma maneira profissional só para dar aula e que ele aprendesse o idioma, nunca. Mas aconteceu, fui tomada de surpresa, era uma amizade, depois foi virando namoro, aí ficou sério, eu me vi apaixonada e quando ele me pediu em casamento eu levei aquele susto, porque aí era assim, a vida dele é na Noruega, aquela vida estável, de engenheiro, CLT, aquilo tudo, e eu com a minha vida de artista, que hoje tem dinheiro, amanhã não tem, hoje tem uma peça, aí a peça perde o patrocínio, você sai de cartaz, e aí, o que que faz?
Tem uma pergunta, o seu primeiro trabalho, Juliana, na área de atuação, foi num show da Rita Lee? Eu não entendi muito bem. Quantos anos você tinha nessa época? E foi o que que você fez?
Foi em 2000. E foi... era uma... Eu aparecia na tela, no telão, atrás da Rita, quando ela tocava nos shows. Ela saiu em excursão pelo Brasil, nos shows. E quando ela tocava a música 3001, era uma dinâmica muito interessante. Eu era tipo uma mulher do futuro, tinha um macacão prateado, um cabelo lilás. O gringo, assim, ele viajou na cena, era uma coisa meio espacial, e aí eu era a líder do bem, e aí lutava contra uns caras do mal. Já era uma coisa girl power, assim, porque eu enfrentava uns caras. E aí tinha uns movimentos meio capoeira, meio assim, e aí eu ganhava no final, e... era muito divertido, então era isso, era uma cena. Então...
Ah, entendi, então você foi atriz na tour dela, no ano de?
2000, 2001,
Legal, deve ter sido bem interessante.
Mas você acredita que eu não vi? Eu fui em shows dela antes e depois dessa época, mas todo mundo que foi ao show me falava, olha você, te vi enorme no telão, minha família, amigos, gente que morava em outras cidades, viram. E eu não vi, eu não achei isso no YouTube, até hoje eu não tenho esse material, queria muito ter visto depois.
Me conta um pouquinho de como é que foi esse processo de sair do Brasil, de deixar uma... Tudo bem que a profissão, né, de atriz não é uma coisa super estável, mas você estava começando e começando bem, né? Como foi... deixar alguma coisa, porque quando você não tem nada para deixar é muito fácil, mas quando você tem uma coisa que você gosta e que está funcionando, como é que foi isso?
Exatamente, porque quando você fala, eu quero sair do Brasil, quero sair, é outra coisa, mas quando você ama tudo que está acontecendo, gente, foi o melhor ano da minha vida. 2011, quando ele me pediu em casamento, eu estava com um contrato, com a Malhação, um contrato de um ano, gravando com pessoas maravilhosas, diretores maravilhosos, colegas, eu estava assim no auge, para mim, eu estava no auge, né? Cada um tem o seu, para mim eu estava no auge. Círculo de amizades, nossa, Estava assim, realmente numa fase muito boa, bem financeiramente, bem no amor. E aí ele vira e fala, então assim, foi muito difícil, foi muito difícil. Doeu fisicamente, meu corpo sentiu. Eu tinha crise de cólicas, uma crise mesmo, assim, de não conseguir sair de casa, de ter marcado bota fora com os amigos e não conseguir no meu próprio bota fora porque eu estava com crise de cólica, deitada no sofá. Então, assim, o corpo gritou, doeu muito, assim, doeu muito. Mas eu estava numa fase que eu escolhi o amor. E eu pensei muito, minha família e minhas primas falaram, mas você que sempre quis ser atriz, lutou tanto por isso, e agora eu falei, olha, era o meu momento, assim, de escolher mesmo o amor. Se fosse 5 anos antes, eu teria dito não a ele, eu acho. Não sei. Mas eu falei assim, ah, gente, mas você faz a sua peça de teatro maravilhosa, tô lá em cena, chega uma hora que acaba a peça, você apaga a luz, vai pro camarim, troca de roupa, vai pra casa, chega em casa, a casa tá vazia, e aí? Então eu fiquei com vontade de ter a minha vida pessoal valorizada mais do que a profissional nesse momento. Então, eu tinha certeza que eu queria ficar com ele, certeza do nosso amor, certeza da nossa relação. Mas saí do Rio, saí do Brasil. E, nossa, mas doeu muito. Aí eu fiz terapia.
Uma escolha muito difícil.
Eu fiz
né?
terapia. Esse ano eu fiz terapia porque eu falei, eu quero me organizar com isso aí, porque é uma mudança muito grande, muito drástica. E a gente, às vezes, pensa que vai tirar a vida do jeito que ela está. No Brasil e levar, transportar de avião para a Noruega e continuar a partir dali, e não é.
Ai, doce.
É uma reviravolta absurda. O meu primeiro ano aqui foi um pesadelo, porque eu não vim, eu acho assim, quem vem de mochilão, fazer um intercâmbio de 6 meses, falar, eu vou. Se eu não gostar, eu volto mais cedo, né? Você cancela o intercâmbio, tá? Perdeu uma grana, mas tudo bem. Eu não, eu vim para ficar, eu vim para me estabelecer, eu vim recém-casada, estabelecendo uma relação marido e mulher num outro país, tudo muda. No Rio, eu era a rainha do Rio de Janeiro, não tô falando isso de falsa modéstia, não, eu era a rainha, eu sabia pegar táxi, eu sabia que horas você pode ir a cada lugar, eu saí. Eu ia para Lapa, eu decidia tudo, eu era pessoa super livre. Aqui, eu tinha dificuldade de lembrar onde é que era a academia, para eu sair de casa, para andar até a academia. Aconteceu de eu pegar a rua errada, me perder num bairro residencial e não saber voltar. Então, você tem que aprender tudo do zero. Como é que é aqui? Como é que as pessoas se cumprimentam aqui? Não é com beijinho, né? Elas falam, elas estendem a mão. E o que, que as pessoas dizem? A língua é completamente diferente. Eu saí do Rio, estava 38 graus em janeiro. Eu cheguei aqui e estava -2, sem a luz do sol. Foram muitas barreiras, muitas. E eu vim com ânimo de ficar. Então é diferente, é assim, nossa, que diferente isso aqui, e é melhor eu me acostumar, porque eu vim para ficar. Então era isso que ficava às vezes. Então eu botei uma pressão em mim também para me adaptar. Em vez de eu falar, calma, você tem direito de achar uma droga durante 1 mês, 2 meses, e não tá legal. Não, eu punha pressão. Eu fui pro curso de norueguês e eu falava com as minhas amigas, vamos falar norueguês, a gente tem que aprender essa língua. E elas queriam falar inglês. E eu não via sentido nisso. Eu falava, eu tenho que me adaptar. Então eu pus muita pressão em mim mesma. E a sociedade também. Porque eu cheguei aqui e meu marido tinha o círculo de amigos dele. E, ah, que legal, vocês estão casados, vamos encontrar, vamos lá em casa. E eles só falavam norueguês. Eles sabem falar inglês, mas eles não têm essa fluência de contar uma piada em inglês ou de... Ah, não sei o que é. É um fenômeno, até hoje é assim. Qualquer lugar que eu vá, eles começam em inglês com meus pais. Quando meus pais estão visitando, eles começam a falar inglês e trocam para o norueguês e segue. É cultural isso. E aí eu percebi essa necessidade, falei, vou ter que aprender essa droga dessa língua. Então foi muita pressão, foi muita dificuldade. Eu cheguei até em cabeleireiro para fazer luzes, que eu gosto de fazer balaiagem e tal, e eu voltei, eu expliquei o que eu queria, e eu saí de lá ruiva.
Ai, gente.
Eu saí ruiva e saí chorando. Eu não queria ir para casa, não queria encontrar meu marido, porque eu estava ruiva. Assim, é muito pouco, né? Encontrei uma cabeleireira que, na hora que ela foi me levou lá no lavatório, eu senti um cheiro forte, eu falei, mas isso aqui é o quê? Ah, relaxa, você vai adorar. E a hora que eu vi, tava vermelho. Então, assim, nossa, foi muita coisa que aconteceu, muita coisa, muita coisa.
E uma coisa, já que você saiu, né, do seu ambiente para ir para o ambiente do seu marido, como é que foi a adaptação no mundo que era dele? Porque, né, você já chegou, isso eu acho que é uma vantagem você chegar num lugar do seu companheiro, da sua companheira, porque, do seu marido, enfim, porque você tem uma base, você tem uma estrutura familiar, né? Ele tem amigos, ele conhece gente, tudo isso ajuda na adaptação. Mas também tem aquele começo, né, de eu tô no mundo dele. Como é que faz para criar o seu mundo e para pertencer e para ter o seu grupo de amigos e a sua vida? Como foi isso?
Exatamente. O que eu senti no início foi uma dependência enorme dele. E isso eu não queria. Então eu trabalhei para ter o meu círculo de amigos e foi muito interessante. Uma das amigas dele, do círculo, né, eram vários casais que ele conhecia há muitos anos, e uma delas, ela já tinha ido ao Brasil nos visitar, então ela já me conhecia e ela estava encantada de eu ser atriz e tudo, e ela já morou fora, ela tem uma cabeça aberta, ela é interessada em pessoas, em histórias. Ela falou: olha, eu tenho um clube do livro e eu preciso te levar para lá, você tem que entrar para o meu clube do livro. E são 10 mulheres, 5 norueguesas e 5 estrangeiras, cada uma de um lugar. Ah, era uma terapia de grupo. Eu chegava lá e aí as que moram fora, as que vieram de fora, metendo pau na Noruega, reclamando do que era estranho, do que como para elas era, e as outras encantadas, falando: nossa, realmente, né? Para uma latina chegar aqui é assim, para uma alemã chegar aqui é assim, olha, para uma francesa é diferente chegar aqui. Então a gente formou um grupo muito legal de amigas, uma amizade forte, boa, sólida, uma rede de apoio que foi criando. E eu fui criando, e foi assim, eu trabalhei ativamente para criar minha própria rede de apoio, porque eu falei: eu não vou depender dele, eu quero ter... Ah, o dia mais feliz desse primeiro ano foi quando eu tinha uma amiga dessa do grupo, do Clube do Livro, né, do Book Club, e ela é da Colômbia, e aí a gente saía, ela me chamava muito para ir a teatro, para ir a café, ela assim se grudou em mim, foi muito legal. E aí o dia que ela conheceu meu marido, ela falou assim: nossa, ele fala com sotaque parecido com o seu. Então não era eu que falava com sotaque parecido com o dele, ele falava com sotaque parecido do meu, porque ele me ensinou o dialeto dele, de norueguês, da região que ele vive. Ele veio de um outro lugar, de outra cidade, e a gente mora em Stavanger. Stavanger tem o dialeto de Stavanger, mas o dialeto dele é de Sognefjord, né, que é lá para cima. Então ele me ensinava assim, eu ia para a escola de norueguês, chegava em casa, ele falava: ah, não, fala assim, rola o R, faz rrr, não faz rrr, faz rrr. Fala: ah, tá bom. Aí eu copiava o jeito dele, porque era o que tinha, era a referência que eu tinha. E aí ela falou: nossa, ele fala parecido com você, eu adorei. Falei: isso, alguém que me conheceu primeiro, né? E as amigas do curso de norueguês também, a gente tem um laço muito forte de amizade, uma do Kirguizistão, uma do México, uma do Chile e eu. E então foi isso, eu fui criando o grupo de apoio e minha rede, né? Não, mas não é fácil, assim. E muitas vezes você não tem a intimidade que você tem com uma brasileira que te viu, sei lá, desde a época da universidade, que passou perrengue com você, né? Não é mesmo, assim, mas algumas delas sim. Eu já tenho hoje em dia muita intimidade, é muito legal.
Você acha, Juliana, que é mais fácil fazer? Você disse que tem amigas de várias nacionalidades, mas aí, para você, foi mais fácil fazer amigas também expatriadas, imigrantes, ou você acha que é a mesma coisa para fazer amizade com o pessoal local daí?
É difícil essa pergunta. Por quê? Eu acho que para fazer amizade com norueguesa, com pessoas locais, você tem que estar muito aberta e entender o mundo delas um pouco, porque elas não têm essa referência que a gente tem de vir de outro país e de ter um olhar para cá com comparação, com estranhamento, com um olhar novo, fresco de quem está chegando, elas não têm. Então, é encontrar um outro ponto em comum, mas dá sim. Eu não posso dizer que não também, porque eu tive essa minha amiga Anitta, que é muito aberta, ela é maravilhosa, ela é madrinha da minha filha, e norueguesa raiz. E o outro grupo que eu encontrei foi sendo mãe. Quando eu tive a minha filha, o sistema de saúde convoca as mães de bebês daquela região que moram naquele bairro para uma reunião, para algumas palestras, ensinando com fisioterapeuta, com enfermeira, ginecologista, e dão algumas instruções para a gente. E aí dali se formou um grupo. E elas falam que as minhas amigas, né? Aí viramos amigas, somos 7 agora. Éramos 8, mas uma se mudou. E a gente fala de tudo. Só eu sou estrangeira. Só eu. Todas são norueguesas. Eu me sinto super bem com elas. De sentar na sala e chorar as pitangas. Todas, sabe? De todas se abrirem. A gente abrir o coração ali. Ser um grupo, assim, realmente de apoio. E elas falam que... Algumas têm 2, 3 filhos. Falam, meu outro grupo de mães não é igual a esse. Esse é especial. Da gente ir no casamento de uma que se casou mais tarde, já com filhos. Uma que conseguiu para mim meu emprego atual, me indicou para a chefe dela. Então, é assim, existe, elas todas daqui, originalmente, uma só que é de Bergen, eu acho. Não, uma de Trondheim e uma de Bergen. As outras são de Stavanger, porque eles falam, fazer amizade com o local é mais difícil, porque elas já têm amizade de infância delas e não precisa de mais amizade. Sim, também acho que é verdade, mas dependendo das circunstâncias, se você está num grupo de hobby, fazendo alguma aula de alguma coisa, é uma maneira de se aproximar, vocês vão descobrindo coisas em comum, então eu e elas, a gente descobriu uma coisa em comum, e é um carinho muito grande, a gente agora não se vê sempre, mas a gente se vê, sei lá, umas 3 vezes por ano, mais ou menos, sempre na casa de uma, agora só sem as crianças, antes era com os bebês no colo, agora é sem as crianças, só a gente tomando um vinhozinho e se divertindo, então existe. Agora, expatriado, é porque assim, como eu vim numa situação que não é de expatriada, é de imigrante. Então, eu vim para me tornar norueguesa, agora eu sou cidadã norueguesa. Então, eu tenho um grupo internacional de teatro, BATS, que eu encontrei em Stavanger, é só expatriado, tem pouquíssimos noruegueses, e é uma delícia, uma maravilha, mas é o que eu digo, depende de quem são as pessoas sempre, né? Eu não gosto, por exemplo, de alguns grupos de brasileiros que só metem o pau, só reclamam, só falam mal, isso me puxa para baixo, então não me faz bem. Então não é porque é brasileiro que eu vou me conectar com a pessoa e ficar só com eles também. Eu não gosto muito desse negócio de viver numa bolha. Eu gosto de me expandir, de procurar pessoas diferentes. Hoje eu estava saindo da ginástica, a mãe de um ex-aluno meu, norueguesa, casada com inglês, veio atrás de mim, sentou, começou a conversar, e eu atrasada, e ela queria falar das férias, queria saber de mim. Então as pessoas têm isso, se você se abrir e encontrar as pessoas certas, eu acho.
Como é que foi? Porque assim, começar uma vida a dois já é um desafio, né? Todo mundo acha que, ai, período da lua de mel, gente, primeiro ano de casamento costuma ser o mais difícil, porque vocês estão se conhecendo, né? E como é que foi começar uma vida dois com, né, estando em novo país, com novo idioma, e ainda ter esse choque cultural, né, no casal? Como é que foi isso?
Por um lado, foi muito bom, porque nos uniu, sabia? Por exemplo, ele pôde mostrar o lado super-homem dele, porque no Brasil eu era super-mulher, eu sabia tudo, ele era o estrangeiro. Então eu explicava, fazia aqui, vamos lá, o restaurante tal, não sei aonde, vamos pegar táxi ali, vamos na rua tal, vamos no bairro tal. Aí a gente viajou pelo Brasil, fomos à Foz do Iguaçu, porque é isso, é aquilo, minha aula de geografia era assim, eu me lembro. Eu lá, né, soltinha. E aqui é a terra dele. Então, por um lado, foi interessante. Quando eu fui ver neve e esquiar pela primeira vez, eu não sabia esquiar nada. Por um lado, assim, é aquele choque, né? Como é que faz? Como é que eu fico em pé nesse esqui? Mas, por outro lado, era ele me cuidando. Aí foi a vez dele fazer esse papel. Eu falava, vem cá, vamos aqui, não sei o quê, e me segurar. E ele me segurava, assim, embaixo do peito, assim, embaixo do braço, e falava assim, agora só solta o corpo e vem comigo, quando era uma descida. E aí ele descia me segurando. Eu falei, gente, casei com super-homem, né? Era lindo. Descia, eu morrendo de medo, mas eu sabia que ele sabia o que estava fazendo. Mas tem os desafios, tipo, vinha o grupo de amigos dele, hoje nós vamos esquiar tal montanha, para subir uma montanha. E eu não podia. Daí eu ficava sozinha em casa, ou na cabana, a gente ia para uma cabana nas montanhas, para eles fazerem o passeio de esqui deles. Então, em alguns momentos, eu me senti de fora. E falei, será que vai dar certo isso? Será que eu vou me adaptar? E aí eu cheguei a ter conversas com ele. Falei, olha, você sabe que eu nunca vou chegar nesse nível de subir montanhas e fazer escalada usando esqui na neve. Você sabe que eu não vou chegar nesse ponto, né? Eu fui criada em shopping center. Tipo, meu fim de semana com a natureza era na praia do Leblon. Então, assim, escalar montanha de gelo é uma coisa que eu jamais vou fazer. E ele sempre me tranquilizou que tudo bem, que não foi por isso que ele se casou comigo. E, então, assim, mas o relacionamento realmente, o primeiro ano é super, super difícil. E foi, para mim foi, assim, tô falando dessa parte boa, né, de super-homem e tal, mas tem a parte difícil também. Porque, assim, você tá, teve discussões e muita dificuldade das diferenças culturais aparecerem mais, muito mais. A maneira como ele foi criado, a maneira como eu fui criada, isso, bum, apareceu muito mais do que no Brasil. E coisas assim que eu falava, nossa, não sabia que você era assim, sabe? Então, foi bem complexo, mas o interessante é que a gente foi se adaptando um ao outro. O que eu comentei com uma amiga minha, sei lá, mês passado, foi isso, como é que os dois mudamos. Eu fui mudando um pouco, ele foi mudando um pouco, e a gente chegou num senso comum. Interessantíssimo. Mas tivemos várias dificuldades, várias. Nossa, nascimento da nossa filha, meu Deus, aquele bebezinho, que, gente, ninguém, coisas que ninguém avisa pra gente, né? Ser mãe no exterior, meu pai, sem rede de apoio, sem nada, os dois ali, cada um com uma criação diferente. Eita, nós, não é brinquedo.
Não. E também criar um filho com duas culturas diferentes é muito desafiador, né? A criança ganha muito com isso, com certeza. Mas a gente rala. Eu tenho uma filha também, que vai fazer 4 anos agora, e meu marido também não é brasileiro. E só que a gente mora num território neutro, né? Porque ele não é daqui. Então isso ajuda um pouco, eu vejo. Porque eu vejo que quando eu vou para o Brasil, eu sou outra mãe. E quando ele tá na França, ele é outro pai.
Total.
Nossa, eu viro uma mãe brasileiríssima no Brasil. E aqui eu sinto que eu sou aquela pessoa que me adapto mais, entendeu? Tanto a realidade dela, porque ela é uma gringa também, né, minha filha?
Ah, sim, sim.
Quanto à realidade dele, do pai, né? E ele a mim. Mas quando a gente tá no nosso ambiente, vem tudo.
Vem.
Tudo me incomoda mais. Tudo que me incomoda aqui um pouquinho, me incomoda mais no Brasil. Tudo. Eu sou mais brasileira mesmo no Brasil. Não tem como, né? Eu acho isso bem engraçado.
Aqui é tudo muito solto. Assim, né? A criança vai andando sozinha. Até fiz um Reels essa semana que... muitas vezes eu me abstenho de falar, fico meio quieta. Se for para falar uma coisa assim, eu tenho um terreno meio areia movediça aqui. Se você fala alguma coisa da maneira como as crianças crescem aqui, ou vem o pessoal de fora e fala, ai, mas não quer saber do Brasil, desistiu do Brasil. Se você fala alguma coisa no sentido que alguém pode levar para o lado de uma crítica, ai, mas chega, então por que que tá aí? Volta, sabe? É um terreno meio coisa, mas só quem é mãe no exterior sabe, realmente é complexo, tem coisas que você se adapta bem à cultura, que legal que é assim, que bom, e tem coisas que assim, olha, eu falo às vezes pro meu marido, olha, eu saí do Brasil, mas o Brasil não saiu de mim não, eu sou uma mãe zelosa, tem coisas que eu não abro mão.
Não, tem umas coisas, enfim, meu marido, olha isso, a menina tinha 3 meses, tinha acabado de sair de uma bronquiolite. Sabe o que ele queria fazer com ela? Descer uma pista de esqui com ela aqui. Ai. A menina tem 3 meses e não vai lembrar disso
não
nunca,
vai
gente. Isso é pra você, não é pra ela. Quer dizer, não, mas eu nasci com esqui no pé já. Mas que se lasque você, seu pé e o esqui. Com a minha filha, você vai fazer filho com outra mulher pra descer de esqui com outro filho. Com a minha, você não vai. Você tá entendendo? Não vai acontecer. Eu e a mãe dele do lado, assim, ela tem razão. Você está louco.
Ai, Lili, você
sabe,
tem
assim, não,
sogra,
não. Assim. Pra quê, gente? 3 meses. Não, ela vai amar, vai lembrar de nada.
Vai lembrar de
tá
nada.
Louco. Não. Mas olha só. E como é que foi a questão da profissão? Já que você deixou tanta coisa para trás, você recomeçou a sua vida, e como é que foi isso?
Então, aí eu cheguei aqui crente, né? Vou continuar de onde parei. Falei, não, porque uma das coisas que me moveu, uma coisa que me moveu a vir aqui também, a me mudar, foi pensar, sou atriz, serei atriz em qualquer lugar do mundo. Afinal de contas, o teatro nasceu na Grécia Antiga, não nasceu no Brasil, então não é exclusividade dos brasileiros. Se eu sei interpretar, eu sei interpretar. Já tinha feito uma cena para o YouTube interpretando em inglês, falei, pronto, vou chegar lá e ganhar o mercado norueguês, né? Aí já cheguei aqui, onde é que estão as estações de TV, qual é o grupo de teatro local, para eu me apresentar. Então, peguei, reuni meu material, vou mostrar meu material para as pessoas, como é que eu faço um currículo aqui em norueguês e vamos lá. Então, um pouco de norueguês que eu sabia, eu já aproveitei, entrei em contato com o Rogaland Theater, que é o teatro tradicional daqui, que tem um grupo fixo, que tem salário e tal, é um grupo que trabalha para o teatro, então eles estão sempre fazendo peças e tal. Aí fui informada de que não, obrigado, nós já temos o nosso grupo e só se alguém morrer que a gente vai abrir uma vaga. Ele falou, só se alguém morrer ou sair de licença médica, alguma coisa, e aí a gente te avisa, tá? Não ligue, nós ligaremos. Aí, tá bom, né, Toim? Aí fui tentar a TV. Qual é a TV local aqui? TV Vest. Aí mandei material, mandei, falei. Passou um tempo, me liga uma produtora da TV Vest falando que tinha um seriado de comédia e se eu queria participar de um dos episódios. Então, nossa, isso foi das melhores coisas do ano que me aconteceram. Aí participei, o cara é um comediante famoso, muito legal, uma cena muito divertida, tinha um pouco de fala, e eles gostaram, eles se surpreenderam com o meu profissionalismo, como já cheguei pronta, maquiada e com texto na ponta da língua, e já sabendo, entendendo da cena, e fazendo perguntas pertinentes de câmera, de movimento, de tudo, e propondo, falei, olha, dá licença, será que eu posso propor essa hora, eu posso fazer assim? Ah, claro, e tal, então gostaram muito, me elogiaram, porém, essa foi a última temporada, eles não tinham mais patrocínio, acabou a série, a empresa quase foi à falência, a TV local, e eles estão lá sobrevivendo, assim, eles mesmos fazendo a programação e não tem mais, não tem dramaturgia. Aí tentei as outras, né, a TV Tua, a TV Norga, as outras, mas não tive resposta de nenhuma, não tem uma filial em Stavanger, a matriz é em Oslo ou Bergen, que são as cidades grandes, maiores aqui, e então eu teria que viajar para fazer teste, fiz teste aqui para comercial, uma vez só me chamaram, não passei, e é tudo diferente, né, aqui eu fiquei pensando, será que eu devia fazer teste para figurante, tentar ser figurante, porque no Brasil, depois que você chega num ponto como atriz, você fazer figuração é impensável, não condiz, você está num ponto de atriz, você tem que se colocar profissionalmente com tudo que você já tem de estudo, de trabalho. E aqui, mas aqui será que eu devo fazer isso? Dar uns passos atrás aí? Só para eu estar lá no ambiente, ficar conhecendo as pessoas, né? Era uma possibilidade, mas você é muito tempo, né? Você despende muito tempo, passar um dia em gravação para não falar nada, para, enfim. Aí tentei como advogada. Ah, sim, tem meu diploma aqui, vamos lá. Não, teria que fazer todo o curso de novo, 3 anos, no mínimo. De direito. Falei, é a minha paixão? Não, nunca foi. Tô precisando? Tô passando fome? Não. Então, vou tentar outro emprego. Aí, fui trabalhar com creche. Como eu já tinha dado aula de teatro no Rio, aí me aceitaram, fui trabalhar em creche, que é o emprego básico, que quase todo imigrante arruma, a não ser que você seja muito ruim, mas passa 8 horas por dia, trocando fralda, cuidando das crianças, né? Aprende muita coisa, fala norueguês o dia inteiro, então é bom para o ambiente. E eu pensei, olha, eu acho interessante, porque se eu quiser ser mãe e ter filhos, entender a sociedade norueguesa desde a sua fundação, como é que funciona isso aqui? Como eu vim para ficar, para me tornar norueguesa, como é que funciona isso aqui? Como é que se trata as crianças? Começa daí, né? Como é que se tratam os bebês, as crianças? Como é que eles são criados para serem independentes, para ter o pensamento que têm? Como é que as coisas funcionam? Então, eu fui com esse pensamento, não só de arrumar uma ocupação. Então, deu certo. E o teatro eu continuei tentando, né? Aí eu vi uma entrevista com o grupo Bats na internet. Achei assim, grupo de teatro Noruega, não sei o quê. Eu joguei um Google, achei eles, achei interessantíssimo. Eles interpretavam em inglês, eram vários imigrantes, expatriados. Falei, opa, entrei em contato, aí a produtora me chamou para um café, sentou comigo, ficou encantada com o meu histórico lá, falou, nossa, a gente não tem uma pessoa profissional assim, nós aqui somos amadores, mas eu fui amador na Noruega, não é igual amador no Brasil, não, eles montam produções mesmo, grandes musicais infantis, uma vez por ano tem um musical infantil que é a British Pantomime, que os britânicos trouxeram. Quando eles vieram para cá por causa do petróleo, eles queriam manter suas tradições. Então, eles criaram um grupo de teatro para manterem suas tradições de Natal, que era a pantomima. E aí continuou. E o grupo foi recebendo mais estrangeiros, e foi adaptando. Aí tem também a peça adulta na primavera. Aí tinha uma brincadeira também de outono, uma peça adulta de scary, assim, de meio Halloween, uma coisa assim. E foi crescendo, o grupo já tem mais de 30 anos. E aí eu entrei para o Bats, nossa, minha segunda casa, recebida de braços abertos, pessoas legais, ninguém puxando o tapete de ninguém, um ambiente de, nossa, super acolhedor. Pessoas de vários backgrounds, de todo tipo de origens, pessoas da África, dos Estados Unidos, de várias partes da Europa, só eu de brasileira, e alguns noruegueses, e assim, um grupo que se produz e faz muita coisa. Então, com esse grupo, sim, aí vamos chegar no, digamos, quase final feliz, né? Minha veia artística tá aí, tô com eles, fui convidada para ser membro da diretoria, eu faço parte da diretoria, eu ajudo a decidir quais peças a gente vai produzir, ajudo na tomada de decisões, participo, e ano passado, esse ano, em janeiro, eu estreiei pela primeira vez como estrela do musical, a personagem principal, a heroína que salva, e cantando,
parabéns,
dançando, obrigada. Então, assim, depois de 10 anos aqui...
mas não é uma profissão assim também, é uma profissão difícil de conseguir se estabilizar muito. Em qualquer lugar do mundo, imagina sendo estrangeira.
Isso mesmo. É muito trabalho.
Que legal.
E uma coisa que eu queria citar também, que eu não falei, como o primeiro ano foi muito difícil, eu tive depressão de inverno. Tive a depressão sazonal sem saber o que era. Eu vivia em lugares tão iluminados, né? Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Eu não sabia o que era. Então, acho que foi todo um conjunto de fatores que levaram até isso, eu acho, não só a falta da luz do sol, mas aquela pressão toda que eu tive, a dificuldade de me adaptar, a dificuldade de fazer amizade, muitas pessoas que não abriram as portas, sabe? O grupo de amigos do meu marido teve essa que abriu as portas, mas não teve mais ninguém que me chamou para um cafezinho, que perguntou como é que eu tava, ninguém teve essa, eles não entendem como é, né, enfim. Então, as dificuldades todas com o clima, com a adaptação de tudo, com essa lidar com essa coisa de se sentir uma boba, né? De não saber nada, de perguntar coisas básicas que uma criança de 5 anos sabe e você não sabe pegar um ônibus aqui, em que porta que entra, como é que paga, aceita ou não aceita pagamento em cartão, onde que compra o cartão de ônibus, é tanta novidade, é tanta coisa que você se sente meio, assim, tem que lidar muito com a, cuidar muito da autoestima, cuidar para não se perder de si mesma, me senti muito, me tolhi muito, eu que sempre fui de cantar alto, de também muito expansiva, de falar com todo mundo, aí de repente não tinha ninguém para abraçar, né, era só meu marido, e eu não queria jogar em cima dele toda a minha carência, também não era justo, então foram muitas coisas, e aí eu tive, no outono do mesmo ano, quando foi chegando o fim do ano, eu não sorria mais, percebi que eu não sorria. É isso, e foi a primeira vez que eu percebi, eu me assustei, falei, essa não sou eu. Eu acho graça em tudo, eu posso rir de uma situação que eu rio de mim mesma, eu rio de coisas simples do dia a dia, e eu não estava sorrindo. E lutando para sair da cama de manhã, para ir para a escola, e botando aquela pressão em mim, tem que passar nos testes de norueguês, ficar livre desse negócio, vambora. Aí eu pedi meu amigo para me mandar uma coisa para eu rir. Falei, Rogério, pelo amor de Deus, um amigo meu, diretor lá do Rio, me manda alguma coisa para rir, porque eu tô precisando rir hoje. Ele me mandou uma cena do Paulo Gustavo, eu caí na gargalhada dentro do ônibus, E aí, a partir daí, eu falei, é isso, eu tenho que trabalhar na minha, no meu bem-estar. Eu preciso buscar esse bem-estar, preciso buscar essa Juliana, cadê essa Juliana? E aí comecei a pôr mais música brasileira, porque para aprender norueguês, eu fiz uma imersão, eu assistia noticiário em norueguês, eu parei de ver novela, parei de ver as coisas brasileiras, meio que foi uma ruptura com a minha cultura. De manhã era um silêncio aqui, ainda é, porque são 5 horas de diferença do Brasil. Então, quando eu tinha tempo de manhã, estava arrumando a casa, podia conversar com alguma amiga, que amiga, estavam todas dormindo, meus pais dormindo, minha família dormindo. À tarde, quando eu ia para a escola, eu ia trabalhar, ia fazer coisas, aí que o Brasil acordava. E aí eu chegava em casa cansado, o pessoal ainda queria conversar, e aí eu já queria dormir. Então, assim, eu tive muita... Então, isso tudo foi muito forte. E aí, como eu fui descobrindo as ferramentas e fui correndo atrás, o que, que pode me ajudar aqui? Já sei. Vou fazer uma sopa quentinha, que igual minha mãe fazia, vou tomar essa sopa. Ah, já sei, vou fazer isso, vou ler o livro tal, que isso vai me ajudar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E fui chegando no ponto de hoje em dia ter escrito o livro, Alegria Blindada, como é que eu blindei minha alegria, como que eu fui descobrindo mecanismos. E uma coisa que me motiva muito é ajudar as outras pessoas. Eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei no primeiro ano aqui. É, se eu puder ajudar um imigrante, eu vou estar feliz. Se alguma pessoa ler meu livro e sentir que ajudou, eu vou estar feliz. E baseado nisso, agora eu criei também um infoproduto, um curso de norueguês para brasileiros. E já vou lançar a segunda turma.
Nossa, que legal! Que específico também. Tem tanto brasileiro por aí?
Sabe que eu não sabia? E as pessoas me mandam inbox, me mandam direct, falam, tô sabendo do seu curso, eu quero fazer. E eu não fiz nenhum patrocinado, foi no orgânico mesmo. Fiz um vídeo explicando, porque as pessoas me mandavam, me perguntavam, você aprendeu tão bem, como é que você fez para aprender? Aí, gente, esse caso acho que vale a pena contar. Um garoto, que é professor de norueguês, ele é norueguês, dá aulas do inglês para o norueguês, me perguntou se eu queria... fazer um vídeo, um Reels, ele queria me contratar como influenciadora para fazer um Reels e fazendo propaganda do curso dele. Aí eu fui para a internet, fui investigar, fui checar direito qual é o valor que se paga no mercado, dei um desconto para ele, porque ele não me conhecia e tal, fiz um valor que eu achei super ok, vi minha hora de trabalho, tudo, o que, que eu precisaria para fazer esse Reels e tal. Aí ele sumiu, não respondeu. Aí depois passaram os dias, aí daqui a pouco ele respondeu e falou, você consideraria diminuir um pouco o valor, porque é a primeira vez e tal, daí de uma próxima vez a gente considera fazer de novo e tal. Eu falei, ah, aí pensei, falei, nossa, eu já dei um valor meio baixo. Ai, tá bom, aí pensei em reduzir 20%. Minha mãe, você tá louca, 20%? É o seu trabalho, sabe? Valorize-se, minha filha e tal. Bom, igual já falei, aí ele ainda virou e falou assim, respondeu metade do que eu tinha colocado. E aí eu falei assim, olha, vamos fazer assim? Eu aceito essa metade, mas a gente completa de acordo com os meus seguidores. Quando eles chegarem para você, quando os alunos fizerem matrícula com você, aí a gente chega no valor tal, pode ser? Aí ele sumiu de novo e eu fiquei sabendo que ele foi perguntar às outras blogueiras da Noruega. E elas são minhas amigas. Aí uma falou para mim, gente, o que, que esse garoto tá querendo? Elas estavam assim. Aí me deu um negócio, eu falei, gente, que desvalorizada, né? Será que ele falaria isso se fosse um homem? Será que ele falaria isso se fosse um norueguês? Ele falaria assim com um colega, homem também? Aí eu falei assim, quer saber? Quem vai ensinar as pessoas sou eu. Quem vai fazer esse curso sou eu. Eu vou ajudar as pessoas. Eu não vou ficar aqui me rebaixando, passar final de semana esperando resposta de direct de um garoto que jogou meu trabalho, o valor do meu trabalho pela metade. Não, eu vou fazer. E aí eu resolvi tomar as rédeas. E aí veio gente. E as pessoas queriam. E aí foi chegando mais direct. Aí eu fiz um vídeo falando sobre isso, porque me perguntam muito na caixinha de perguntas. Sempre perguntam. Aí eu aproveitei, respondi, fiz um Reels. E as pessoas foram vindo. Aí eu falei, ué, então agora eu tenho que fazer esse curso mesmo, né? Aí sentei, comecei a estudar e gravar. E aí fiz as videoaulas. E agora vai começar a segunda turma.
Toma! Pro menino, no caso. Muito bom.
Qual que foi o retorno dos leitores do seu livro sobre Alegria Blindada? Porque eu comprei, né, na época, e eu também dei uma lida, conversei com você. Como que foi? Como que o pessoal recebeu o teu livro também?
Ah, obrigada, que bom. Foi assim, eu me surpreendi porque pessoas do Brasil começaram a comprar. Eu achei que era, meu foco era só o pessoal aqui que passa essa falta da luz do sol. E as pessoas do Brasil e fora do que eu tinha pensado, que eles falam, faça do seu nicho, né? Tá, imigrantes que estão na Noruega, na Escandinávia. E aí as pessoas do Brasil, e aí aconteceu isso, de muita gente que tá enfrentando depressão, que estava por uma série de enfim, fatores que não tem a ver com a falta da luz do sol. Gostaram muito, e pessoas mais velhas, pessoas da terceira idade gostaram muito, e aqui também, aqui começou de muita gente me pedir, eu não tinha o livro físico, porque ele está à venda online pela Amazon, mas no Clube de Autores ele entrega em Portugal, entrega no Brasil, não entrega na Noruega, e aí eu tive que pedir, meu irmão que estava vindo do Brasil, falei, pega uns 10 livros e põe na mala que o pessoal aqui está pedindo, eles querem o livro físico. E então foi isso, mas foi bom, foi boa aceitação. Mas é assim, vender livro, acho que você tem que ser muito, tem que ter um marketing muito bom. Eu fiz um marketing muito bom no lançamento, agora como eu fiquei por conta do curso, de outras coisas, deu uma caída, mas eu vou, e é meio sazonal também, acho que quando chegar perto do quando chegar o outono, a coisa vai esquentar de novo.
Legal.
E a história que eu queria contar, Lili, dos perrengues, né? A gente falou.
Ah, sim, vamos entrar nos quadros então. É. Pode começar a contar que história você tem.
Ah, o idioma é muito interessante. Quando eu estava
aprendendo
o idioma, então, né? E você acha que você sabe. Assim, eu saí da escola com todo uma, assim, um repertório de vocabulário jornalístico, de direito, de várias coisas, mas tem coisas daí do dia a dia que a gente só aprende na prática mesmo. E aí aconteceu que eu estava com a minha filha numa creche, era uma creche que a gente ia durante o dia, os pais iam junto, ela era pequenininha, ela tinha 1 ano, eu esperei ela fazer 2 anos para ir na creche regular mesmo. Então, nesses 2 anos, eu frequentava esse lugar. E eles tinham aquele pula-pula, para criança pequena mesmo. E aí eu tava lá, né, vai filha, pega o carrinho, pega o brinquedo, vamos lá, não sei o quê. E aí ela subiu no pula-pula e eu fiquei, vai filha, pula, 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 pula pipoque. Aí veio uma brasileira, shh, para amiga, para de falar, o que que foi gente? Não pode falar isso aí. Eu falei, mas o que que eu falei? Pula, pula, shh, não fala. Porque pula em norueguês é o ato sexual.
Ah!
E não em termos técnicos, mas em termos, nosso full. Então, eu gritando isso e batendo palma para minha filha.
Oh, meu Deus.
Num lugar cheio de norueguês, cheio de mães norueguesas, né? Então, não era, nossa.
Começou bem.
Então, você não sabe coisas assim, né?
Não.
Na
não,
papelaria,
mas essas coisas
a papelaria. Mas, amor, onde é que tem fita? Fita é vagina.
Meu
então,
Deus.
Então, coisas que você acha tão simples, né? Vou pegar um durex ali. Durex na Europa inteira.
É camisinha, gente.
Então, são muitas, assim, situações dessas, né?
Não, tem umas coisas muito doidas, né? Eu já contei aqui que pegar em espanhol, porque a palavra, o idioma parecido, a gente se lasca muitas vezes, né? Pegar em espanhol é bater.
Ai.
Então, quando a minha filha começou a ter mais contato com espanhol e com catalão, ela falava, não, mamãe, eu já explicava logo para a professora, se ela falar que eu vou vir pegar ela,
nossa,
na escola, não é que eu vou bater nela, é porque pegar, aí explicava o que era pegar, entendeu? Então, pode ser colar também, né, pegar.
Uhum.
Então, assim, às vezes é uma coisa que você joga ali o portunhol e se lasca mesmo. Ou ao contrário também, uma pessoa que está tentando falar o português também. Por exemplo, tudo para eles é pica, né? Picar é tapear, né? Tipo, é comer, beliscar, para ele é picar.
Uhum.
Então, pica pica pode ser de coçar. Ah, isso pica. É picante, vem do picante.
Ah, sim.
Então, assim, várias pessoas que eu conheço que estão aprendendo o português soltam uns pica aí que não deviam soltar, sabe? Assim, então, tem essas coisas, né? Ah, eu tenho uma história da Noruega, que é engraçada. Tem só um pedacinho de idioma, mas eu vou contar porque ela toda foi interessante. Eu fui, eu fiquei uns dias numa cidade chamada Flam.
Linda.
Gente, é muito linda, bem ali nos fiordes e tal, mas é uma cidade assim, só tem turista e 200 pessoas que eu acho que moram naquela cidade, né?
Provavelmente.
E aí a gente chegou na cidade e tinha um cara, um italiano, no negócio turístico lá, como é que fala, gente?
No cruzeiro?
Na informação turística da cidade. Imagina, a pessoa, ele falou comigo, tem 200 pessoas habitantes daquela cidade, assim, oficialmente, que fica um ano todo ali, e tem a informação turística. Aí a gente foi falar com ele, aí a gente chegou e perguntou, aonde é Flam? Porque a gente pensou, não pode ser que todo mundo fala de Flam. Aí ele olhou e falou, this is Flam. E o céu, tipo, isso aqui é Flam, com a mãozinha, assim. Aí a gente, tá. E o cara era muito simpático. Ele era um punk, ele tinha um punk, assim, azul, e muito, muito comunicativo. Aí ele chamou a gente para uma festa na casa dele à noite. E a gente assim, eu em uma cidade escura dessa, um homem que eu acabei de conhecer, veio fazendo uma amizade, chamou a gente para uma festa na casa dele. Meio estranho isso, né? Mas vamos, gostei. Estranho, gostei, vamos. Aí, vai saber o que vai ter nessa festa. Aí meu ex-marido ainda falou assim, capaz da gente chegar lá, tá tocando música clássica. Fica julgando as pessoas, não. Eu falei, é verdade, vamos lá. Não deu outra, a gente chegou lá, tava tocando música clássica. Mas, uma cidade de 200 pessoas, tinham 25 na festa. Ou seja, a gente tava no festival de Flam. Chegamos lá, tinha gente do mundo inteiro. Não. Foi muito divertido, mas foi assim, demais.
Olha.
Às vezes eu mantenho contato com essas pessoas que eu conheço, assim, nessas loucuras de viagem, mas com essas não. Enfim, mas foi muito, muito divertido, só que na hora de voltar para casa, tava uma escuridão total, porque é uma cidade no meio do nada, não tem luz, não tinha luz onde a gente tinha. E a gente com a chinesa morrendo de medo, e ela falando coisas que eu não tava entendendo.
Ai.
Sabe? E eu, gente, eu não sabia como lidar com aquilo, sabe? E ela com muito medo, enfim, mas a gente chegou em casa muito bem, não sei como, não tinha lanterna, foi muitos anos isso, eu não lembro se a gente tinha celular, mas eu não lembro de celular ter lanterna naquela época, como hoje em dia tem. Tem muitos anos isso. E a gente chegou são e salvo em casa.
Nossa.
O cara não era um louco, não queria matar a gente. Conhecemos gente do mundo inteiro. Ouvi uma chinesa lá xingar em vários idiomas e morrer de medo no caminho, mas sobrevivendo.
Que bom, né? Foi no verão?
Foi no verão, mas estava frio e choveu todos os dias.
Nossa Senhora.
A gente viu lá, fizemos várias caminhadas. Foi lindo, mas assim... Eu acho que a gente viu, tipo, aqui em Barcelona é muito ensolarado, hoje tá um dia feio. Eu acho que o dia mais bonito era o dia como o de hoje, assim,
sei.
De Barcelona. Tava bem...
Acontece mesmo.
É, mas enfim, foi lindo.
Ai,
deixei todo o meu dinheiro na Noruega, o país caro.
Caríssimo. Caríssimo.
Meu Deus do céu, mas foi bom.
Mesmo coisa assim. De... Posso só falar uma última coisa, talvez seja interessante em termos de
claro.
Cultura? Para mim, no verão, é nadar. Sempre foi. Verão, eu nado. Sabe, assim? E aqui, o verão, às vezes, é bonito. Tem alguns lugares... Quando tem o tempo bom, é maravilhoso. Quando... existe isso de chover, pode acontecer de você viajar e chover todos os dias. Mas a gente viajou para a cidade do meu marido, aí fomos eu, ele, meu cunhado e um vizinho dele. Nadar, vamos nadar, isso no primeiro ano, primeiro verão. E o que eu acho maravilhoso aqui é que você pode nadar em qualquer rio, qualquer lago, qualquer mar, não tem essa coisa de água poluída, água que é muito limpa, né? Água dos glaciais que derrete, água da chuva aqui, é uma água muito limpa. E aí eu adorei, falei, nossa, vamos nadar na natureza, né? Uau! E tal. Aí eles pularam na água, tchum, tchum, assim, para dentro, para fora, e saíram, ficaram em cima de uma pedra. E eu pulei e fui. E fui longe, assim, tava me sentindo, nossa, gente, eu virar sereia aqui nessa Noruega, que coisa linda, que lugar, que viajando, né, assim, uau, que fiorde maravilhoso, que coisa. E aí eles começaram a fazer sinal para mim, volta, 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 e eu assim, né, finalmente um verão com sol e tal, volta, volta, ai, que saco, que é, gente? Vai dizer o quê? Tem piranha aqui? Sabe? Eu assim, já nem... Deixa eu nadar, né? Tava lá e tal, dando braçada, pensando, ai, que bom, tá vendo, Juliana? Você vai curtir o verão aqui, igual no Brasil, você vai poder nadar, olha que legal, encontrando assim, tô no meu elemento, para mim praia é meu elemento. Então, tô aqui nadando, uau, e eles, volta, vai começar a balançar o braço, assim, com mais veemência, ai, tá bom, o que será, hein? Aí voltei. A hora que eu saí, os três me levantaram assim da água, pelo braço, me puxaram assim, falaram: você podia ter uma cãibra ali, e é muito fundo, a água é muito fria. Eles tinham medo de eu ter uma cãibra e afogar, e eles não terem como me salvar, porque eu estava muito longe da margem, porque aqui a água é fria. Então, quando eles falam vamos nadar, é pular dentro e pular fora. Não é nadar. É dar um tibum, mergulha e sai. E eu não, eu gosto de permanecer na água. Mas é isso. Então, hoje em dia eu sou mais cautelosa, eu nado perto da margem, mas eu nado. Mas é assim, saiu, mesmo no verão, tá uma temperatura boa, tem sol. Quando você sai da água, é importante se secar, eles trocam de roupa ali mesmo, eles fazem cabaninha, enrola a toalha, já tira a sunga, tira o biquíni, já bota a calcinha. É impressionante. Isso também é uma coisa que me assustou muito no começo, mas eu entendi o porquê. Você ficar com o biquíni molhado naquele clima, naquele tempo, pode dar hipotermia no futuro. Você pode chegar à noite e estar assim, com desconforto, se sentir muito fria, mesmo no verão. Então são coisinhas que a gente vai aprendendo, né?
Verdade. E você, Gabi, tem alguma história?
Deixa eu pensar aqui sobre essa questão cultural. Não, acho que hoje eu não tô lembrando de nada. Eu lembro que quando a gente gravou da primeira vez eu tinha uma coisa, mas hoje eu não tô lembrando.
Ah, mas relaxa. Essa história.
Ah, eu acho que foi a história do Conar.
Mas isso, não, isso você falou em outra.
Foi em
Foi em
outra?
outra, foi.
Ah, então já foi. Então já é antiga
É
essa. Não
porque
tem passado tanto
a
tempo.
gente fala tanta história aqui que as histórias vão se embolando mesmo, entendeu? Eu nem sei se eu já falei essa história da Noruega, eu acho que não, porque também são mais de 30 episódios, a gente acaba repetindo. Essa história da cabaninha, na França também, eu sempre zoo meu marido, ó, a cabaninha. E aí, quando a gente estava indo para o Brasil a primeira vez, eu falei: deixa eu te falar uma coisa aqui muito séria. No Brasil não vai ter cabaninha, não, tá? Aí ele. Porque eu sou da praia, eu sou de Vitória, eu sou de Vila Velha, assim, na praia mesmo. Não tem, não. Porque você já tá escrito na sua testa que você é gringo. Se você me vem com a cabaninha, vai dar 5 minutos pra roubar a gente na praia. Não quero, não. Sem cabaninha na praia. Aí ele, mas por que não sei o quê? Tá bom. Chegou lá, deu 5 minutos, fez a cabaninha. Não tem
Ah,
jeito.
meu Deus.
Não tem jeito, não tem jeito, sabe? Me deixa, me deixa. Não, me deixa. Tá bom, vai, vai, faz o que quiser também.
E para a
Faz sua
gente
cabaninha, vai
olhar, né?
ser feliz. E tá tudo certo. Mas eu acho que no caso deles é mais a questão, porque tem razão, né? É a agonia na hora de ir embora, não durante. Na hora de chegar e de ir embora. Mas, por exemplo, eu não entendo. Você, minha mãe mora a um quarteirão da praia. Eu sei que eu estou indo pra praia. Eu não vou de roupa. Eu posso até botar a roupa aqui na minha bolsa. Mas
Não vai.
eu vou e volto. Pra quê? Eu vou e volto. Se eu for pegar o carro, beleza. Na volta eu posso trocar. Mas assim, se eu vou andando pra praia, eu
É,
volto andando. Não,
claro.
gente.
Não,
Eu
no
fico ali de
Rio, a gente sai da praia e já emenda com barzinho. Sentava ali no Bracarense, todo mundo, e já tinha um sambinha e não sei o quê. Dali eu só ia para
claro. Claro.
casa tomar um banho, pôr uma roupa e ir para Lapa de noite. Assim, é um programa emenda no outro.
Não, um barzinho já próprio para o pós-praia.
Isso!
É
Cadeira
um
de
bar que aceita
plástico, você senta.
você de biquíni. É isso aí, gente. Não, não dá.
A minha cunhada, ela é polonesa. E também é outra cultura, também é do pessoal da cabaninha. E ela, primeira vez que ela foi no Rio me visitar, E eu saí da praia do jeito que eu tava, tinha nadado, aí botei uma blusinha, shortinho, andando de volta, né? E parei para tomar um açaí. Ela, nossa, Ju, parece que você tá breastfeeding. Parecia que eu... parece que tá amamentando, escorrendo, né, leite. Ela achou estranho me ver com o biquíni molhado por baixo de uma blusa. Mas
ai, gente. Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Igual o negócio do biquíni. Eu tava na Itália agora. Cheguei lá. Meu marido é super discreto, ele não é um cara que fica olhando pra mulher, ele não é um cara muito assim, sabe, de... Mas ele comentou, meu Deus, quanta bunda, né? Eu acho que tem tempo que eu não vejo tanta bunda assim, só no Brasil. Porque todo mundo de fio dental, eu botei meu fio dental feliz, porque, gente, aqui em Barcelona não, mas você vai numa praia na Inglaterra da vida, você põe o fio dental, fica todo mundo assim.
Olhando, é.
Você põe os peitos de fora, ninguém te olha.
É,
põe
a bunda de fora.
Me deixa, eu não tô olhando pros seus peitos, me deixa aqui na bunda, sabe, assim. É uma questão de... porque a gente fica nessa história muito vira-lata, né? De que, ai, não, nós que evoluídos, eles ficam com os peitos de fora, ninguém olha pra ninguém. É massa mesmo.
Eu
só
não
que,
consigo.
Assim,
eu não que... consigo.
Ah, mas em Barcelona topless. Não tem jeito. Lá na Sardenha eu não fiz topless nenhum dia, porque as pessoas não fazem. Mas quando você tá num ambiente muito assim... Aqui as pessoas ficam peladas.
Ah.
Eu também, às vezes, fico pelada, totalmente na praia, entendeu? É uma coisa de você tá, você se sentir num ambiente seguro.
Sim, sim, verdade. Então, não vai ter olhares,
aquela,
né?
É um negócio do diferente.
Uhum.
É isso.
Uhum.
O diferente é o que chama mais atenção mesmo. Então, aqui, você vai numa praia, você vê mulher que tem mastectomia, por exemplo, né? Que tem, não tem o seio... Tirou uma mama e a outra não. Peitos.
Tá,
E genitálias de todas as maneiras, de todos os tamanhos. E ninguém tá muito preocupado não, sabe?
Sei.
E isso é muito legal também. Mas não é o diferente. Por isso que as pessoas não se chocam muito, entendeu? Bom, vamos para a recomendação então, para a gente acabar. Quem quer começar? Se tiver algum livro, algum filme, algum Instagram, pode se auto-recomendar à vontade. Não sei, quem quiser pode começar aí.
Eu tenho meu Instagram, Juliana Linares, in Norway. E lá tá sempre, tem as diferenças culturais, que a galera morre de rir, tem recomendações, dicas de viagem, dicas de norueguês, o dia a dia na Noruega, coisas, curiosidades, é muito legal. E eu tô sempre falando nos stories, eu gosto muito desse contato próximo com o público, e é uma troca muito legal, eu adoro. Alegria Blindada, meu livro, claro, porque eu acho que ele faz bem a muita gente. Eu já recebi muitos feedbacks, até de senhorinha que tava... doente, estava nas últimas, e ela só se acalmava quando a enfermeira lia meu livro para ela. Então eu recebi tanta coisa bonita que eu só tenho coisa boa para recomendar. Não é porque é o meu livro que eu fiz, mas é porque eu sei que pode ajudar as pessoas. Que mais? Gente, eu gostei muito do filme da Barbie. Não sei se vocês já devem ter falado isso em algum podcast, mas eu achei ele tão interessante. E eu acho assim, uma dica que eu dou, se é que... alguma dica vale a pena, mas enfim, uma dica que eu dou é, vá, veja e tenha a sua própria opinião. Porque muita gente já falou que ama, muita gente já falou que odeia. Tenha a sua própria opinião. Vai lá de boa, aberta, veja. Eu achei tão interessante, achei coisas tão brilhantes, ditas de uma forma lúdica, de uma forma bacana, para mim serviu para muita coisa. Eu achei muito legal. Eu cresci ouvindo... um dia meu príncipe virá, eu não sou nada sem você, não sei o quê, e hoje em dia minha filha canta, I'm unstoppable, I'm a Porsche with no brakes, I'm invincible, I'm so confident, e aí eu falei, aí ó, a gente pode fazer a diferença, né, todo mundo, sem ser um maior que o outro, sem um prevalecer sobre o outro, sem ter, que a minha filha cresça num ambiente que ninguém passa a mão na bunda dela, nos shows, como eu vivi a minha adolescência inteira, né, então eu acho que essas coisas são boas, são necessários, filmes assim. E é isso. Obrigada.
Legal.
Eu tenho um filme para indicar que eu vi no avião, voltando aqui para a França, dos Estados Unidos, esses dias. E, nossa, eu achei um filme muito bacana que se chama Revoir Paris, que é Ver Paris Novamente. Eu não vou saber se ele tem já a versão em português, porque eu tô vendo aqui agora que ele é de 2022, ele é do fim do ano passado. Então, não sei ainda se ele tem em português, mas ele tem legendado em inglês e com certeza deve ter em legenda português também. É um filme que conta a história de uma mulher, a Mia, que ela sofre um atentado, né? Ela estava num restaurante e aí esse restaurante sofre um atentado. Algo que está na história aqui da França, né? Essa questão de atentado. Mas eu achei interessante porque, na verdade, ela não lembra do que aconteceu, né? O que é o caso de muitas pessoas que sofrem de experiências potencialmente traumáticas. E então, o filme é ela indo atrás dessas memórias do trauma para conseguir ressignificar isso, né? E superar esse trauma. Eu achei muito interessante porque o filme mostra com muita clareza quais são as reações que você pode esperar quando você passa por experiências traumáticas. E embora as experiências traumáticas sejam de diferentes fontes, né? Você pode ter experiência interpessoal, nesse caso dela um atestado, mas pode ser um acidente, pode ser algo muito impactante que você sofreu dentro de um avião, pode ser trauma de violência física, violência psicológica, violência sexual. Então, assim, independente da origem do trauma, é muito interessante como o filme mostra as reações que são humanas a isso, né? E eu achei muito interessante analisar como ela lidou com isso. E o filme se passa na França, então você pode ver. Eu acho que quem passou por experiências traumáticas vai se sentir abraçado nesse filme, porque realmente ele vai mostrando todas as coisas que são normais de acontecer quando você passa por um trauma, né? Você lembrar, ou você se culpar, ou você culpar o outro, ou você ficar com muita raiva, você ter, enfim, sintomas. Então, acho bem interessante o filme.
Ai, adorei a dica.
Anotei aqui.
Eu tenho uma dica que é de um livro, talvez eu já tenha dado essa dica aqui, não sei, hein, gente. Chama Culture Map, mapa cultural, da cultura, vamos dizer assim. E é um estudo que uma mulher fez dessas diferenças culturais, principalmente na questão do trabalho. Então, com gráficos e tudo, é super interessante. Então, como, por exemplo, uma pessoa da Espanha reage em determinadas coisas, como é super interessante para quem quer levar uma vida multicultural, vamos dizer assim, porque eu acho que essa questão do trabalho, principalmente, é uma coisa que só quando você apanha que você aprende. E aí, um livro desse te ajuda bastante, sabe, a entender as linguagens das pessoas de diferentes países, e como um enxerga o outro, e enfim, é muito, muito legal mesmo.
Nossa, adorei, adorei, Lili.
Nossa, eu vou ver esse é um documentário?
Não, é um livro. Eu não sei se esse livro tem em português, gente, mas é um livro super famoso, chama Culture Map. Culture de cultura.
Eu acho que eu já ouvi falar desse livro, Lili. Não sei se foi você que falou.
Será que eu já dei essa dica? Porque esse livro, ele de vez em quando, o meu trabalho, meu trabalho 9 a 5, é numa empresa muito multicultural.
Uhum.
E as pessoas são muito abertas. É uma empresa de tecnologia, onde todo mundo quer aprender, todo mundo quer ser. As pessoas querem, sabe, uhum, estar abertas. Uhum. Elas estão mesmo assim. Para o novo, para tudo isso. Então, de vez em quando, em alguma conversa ou em algum treinamento, alguma coisa mais informal que a gente faz, aparece alguma história desse livro, sabe? Assim,
uhum.
Ah, não, eu li no Culture Map, que é assim, porque como a gente trabalha com países assim, Espanha, Alemanha,
nossa,
Austrália, Canadá,
bem
Reino
diferente.
Unido, Itália, tem nada a ver um com o outro, né? Então.
É interessantíssimo. E não, a gente não pode dar por garantido. E a gente não, costuma pensar com a nossa cabeça. Eu vi aqui, a primeira vez que eu tomei um choque assim aqui na Noruega, foi trabalhando na creche, quando a minha chefe falou assim: Juliana, você gostaria de lavar a louça agora? Porque aqui a gente faz tudo, né? Lava a louça, lava o chá, arruma tudo, prepara. Aí ela falou: você gostaria de lavar a louça agora? Para mim, ela estava me perguntando. Eu falei assim: não, eu achei que era melhor cortar a fruta primeiro, para depois. Aí ela repetiu: você gostaria de lavar a louça agora? Eu entendi que não é você gostaria, é um jeito de falar assim: ah, lave a louça. Né?
Nossa, eu detesto isso. Nos Estados Unidos tem muito disso. E até meus amigos de lá, que são americanos, fazem isso. E eu aponto na hora. Mas não tem jeito, porque é o jeito deles, né? Mas eu acho que é assim, meio passivo-agressivo. De, poxa, peça um favor pra pessoa, né? Você pode, por favor, lavar a louça? Ao invés de perguntar, jogar como se for. Como se a pessoa tivesse uma decisão, mas na verdade ela não tem, né?
Mas. Gabi, você já tá um pouco francesa também, porque o francês, ele fala mais, né? Assim, ele é mais direto, eu acho. Você não acha?
Eu acho que depende do francês. Tá. O francês aqui de casa não é muito francês, não, nessa parte.
O francês é direto e reto, assim. Mas, assim, não só ele, outros que eu conheço também. Mas talvez a região dele, ali perto da Suíça, não seja favorável a isso. Mas, assim... Direto. O inglês, gente, o inglês não pede nada. É um desespero. Você descobre que o cara te xingou 2 semanas depois tomando banho. Você tá tomando banho, assim, lavando o cabelo. Gente, ele falou isso pra mim. Porque eles têm um jogo de palavras, assim, tão indecifrável, que é muito doido. Então, pra mim... um livro como esse teria me ajudado muito na minha vida profissional na Inglaterra, porque eu também morei lá. Eu apanhei muito, então todo o e-mail que eu escrevi, tudo que eu ia escrever formal, eu escrevia do jeito que eu queria dizer. Uhum. E depois eu falava: bom, agora eu vou ter que traduzir. Eu escrevia em inglês e pensava: agora eu vou ter que traduzir para o britânico. Vamos lá.
Nossa!
Você vai fazendo isso, e é passivo-agressivo o tempo inteiro mesmo, é horrível.
É horrível. Mas... E essa história do... Eu não sei se é nesse livro, mas tem um livro que eu li há mais tempo, por causa do Book Club, meu clube do livro, que fala isso também, e fala, inclusive, a companhia aérea, as companhias aéreas asiáticas, que teve... teve um acidente nos Estados Unidos, com um acidente aéreo, que o avião caiu, as pessoas morreram, e aí eles foram ver a caixa preta. E a caixa preta era a seguinte: o piloto era americano e o copiloto era asiático. E o copiloto viu que tinha um problema, uma falha mecânica, e ele falou para o piloto, mas a maneira com que ele falou, como é que os asiáticos têm a coisa da hierarquia tão grande, que o piloto fez uma falha e o copiloto não teve o jeito de corrigir o piloto e falar: você está errado, isso aqui vai dar problema. Ele morreu. Levou o avião abaixo, porque na cultura dele você não enfrenta o chefe. E eles viram isso na caixa preta. Isso é muito chocante. Porque ele fala, mostra que 3 vezes ele aborda. O piloto perguntou por 3 vezes: tá tudo bem? Aí ele respondia assim: parece que uma das turbinas aparentemente teria um não sei o quê. Aí, gente, de novo, aí o cara ignorou, porque americano é assim: para, você tá errado. Se não falar assim na cara, ele não... Eles têm os comandos diretos, e não houve um comando direto para ele, que ele não recebeu isso como um alerta. Aí ele perguntou de novo: tá tudo bem com o avião? Pode parecer crer que de acordo com não sei o quê, e aí ele e se calou. E a terceira vez que ele perguntou, já foi tarde demais. E aí o avião foi para o chão, morreu todo mundo.
Gente, vocês estão vendo? Não morram. Leiam o livro.
Leiam o livro.
É igual o Tim Maia naquela música do Racionais. Leiam o livro. Não, mas é muito doido mesmo. Como a gente se enrosca na
cultura.
Na cultura.
De coragem, de falar.
De... Eu vejo muito isso, assim. Isso... O meu marido se enlouquece com isso. porque ele morou em milhões de países, assim, 20, 30, sei lá, mas sempre trabalhando para a empresa francesa. Então, o choque cultural dele era controlado.
Não era no social.
Não, ele não trabalhava com pessoas, com africanos também, mas eu acho que ele tem uma... Quando ele trabalha com europeus, por exemplo, e com americanos, ele tem outra expectativa. Então, é muito assim, ele enlouquece às vezes com a maneira como as coisas funcionam aqui na Espanha, porque é Brasil, assim, sabe, para algumas coisas. E para o trabalho também me choca, porque no Brasil a gente é muito matar um leão por dia, tem 15 esperando aqui, querendo meu trabalho. Enfim, precisa entender mesmo, assim, da cultura, às vezes, para sobreviver em alguns ambientes.
Muito além da língua.
Muito, verdade. Ai, obrigada, Juliana. Foi ótimo.
Vocês, adorei.
Obrigada, viu? Obrigada de verdade por disponibilizar seu tempo. De novo, e agora espero que dê certo. Deixa eu parar aqui.
Você tem uma história legal para contar ou conhece alguém que tenha? Tem dicas e sugestões?
Entre em contato com a gente pelo e-mail imigrantespodcast@gmail.com ou pelo Instagram @imigrantespodcast. Um beijo
e até o próximo episódio.